Educativa AM630 apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, boa tarde para você, ouvinte da Rádio Educativa. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos aqui na M630 mais uma edição do programa Justiça para Todos. E hoje nós vamos conversar sobre um tema que interessa a todo mundo e que tem sido muito discutido, que é o direito previdenciário. Quem traz para a gente mais informações sobre esse assunto é o advogado João Marcelino Soares. E se você, ouvinte, tem alguma dúvida a respeito da questão da aposentadoria, acompanhe agora a nossa entrevista. Quero cumprimentar aqui o doutor João. Boa tarde, doutor, e muito obrigada por aceitar nosso convite.
Boa tarde, eu que agradeço a oportunidade de esclarecer aos ouvintes esse importante tema que é a Previdência Social. Ainda mais agora que estamos aí sobre as possibilidades de uma grande reforma da Previdência. E mesmo os especialistas na área se debruçando no assunto, já é um assunto complexo, um assunto complicado. Imagine para a grande população, né? Então é importante um canal que dissemine informações a respeito desse conteúdo.
E, doutor, para a gente começar a nossa entrevista, primeiramente, o senhor poderia explicar para os nossos ouvintes o que, que abrange o chamado direito previdenciário?
O direito previdenciário é um ramo do direito público que estuda os benefícios da previdência social e também o custeio, as contribuições previdenciárias, seja no regime geral, que são os trabalhadores da iniciativa privada, vinculados ao INSS, seja no regime próprio, que são os servidores públicos, titulares de cargo de provimento efetivo. Então, o direito previdenciário abrange todos esses segurados, estudando tanto os benefícios que são devidos pelo INSS ou pelos respectivos regimes próprios, como também as contribuições vertidas para ter acesso a esses benefícios.
Uhum. Doutor, uma pergunta bem prática, que é uma das principais dúvidas, né, talvez, do pessoal que está escutando a gente agora. E quando que um trabalhador ele pode se aposentar? Quanto tempo ele tem que ter contribuído ou quantos anos ele precisa ter?
Perfeito. Em relação ao INSS, ao regime geral de previdência social, nós temos uma regra geral de aposentadoria por tempo de contribuição, que é com 35 anos homem, 30 anos mulher. E há uma redução de 5 anos para os professores. Então, se a pessoa exerce atividade de docência, excluindo o ensino universitário, há uma redução de 5 anos. Então, o homem vai se aposentar com 30 e a mulher com 25 anos. E isso é aposentadoria por tempo de contribuição. Na aposentadoria por idade, o homem se aposenta com 65 anos e a mulher com 60 anos. Desde que tenha um mínimo de contribuições, que a gente chama de carência.
Uhum.
Tem que ter, então, 180 contribuições, que equivale a 15 anos.
Sim.
Então, além dos 65 anos homem, 60 anos mulher, é necessário também ter esses 15 anos. Como regra geral, existem algumas exceções, né? Lá do artigo 142, da 8.213, mas a regra geral é essa.
Sim.
15 anos,
uhum.
180 contribuições. E no tocante a esta aposentadoria por idade, há uma redução de 5 anos para os trabalhadores rurais. Uma pessoa que é o chamado segurado especial,
uhum.
que exerce atividade rural ou de pesca artesanal, ele se aposenta com 5 anos a menos. Então, o homem vai se aposentar com 60 anos e a mulher com 55. Desde que comprovado os 180 meses, né, a carência, desde que comprovado, ao invés da carência, a atividade rural, atividade campesina, do período imediatamente anterior ao requerimento do benefício ou ao ano que ele completou a idade. Então, essa é a aposentadoria por idade e a aposentadoria por tempo de contribuição. Além disso, existe também a aposentadoria especial, que é os trabalhadores que estão expostos a agentes nocivos, a insalubridade. Então, as pessoas que têm uma exposição a agente químico, a agente físico, a agente biológico, que é nocivo à saúde, em decorrência dessa nocividade, a legislação prevê a retirada desse trabalhador do mercado de trabalho antes. É possível, então, que a aposentadoria ocorra aos 15, aos 20 ou aos 25 anos. Depende do grau de nocividade desse agente nocivo. Se for um agente nocivo grave, a pessoa com 15 anos já pode se aposentar. Que é o caso do mineiro que trabalha em frente de produção, que trabalha lá embaixo do solo. Essa pessoa não pode ficar 35 anos exposta ao agente nocivo grave. Isso é muito deletério à saúde. Então, a legislação prevê que em 15 anos essa pessoa se aposenta. Ou, se o agente nocivo for médio, a pessoa se aposenta com 20 anos. Então, 20 anos em uma exposição de agente nocivo de grau médio, por exemplo, o amianto. O amianto é um agente nocivo de grau médio. É, a pessoa com 25 anos, né, com 20 anos nessa exposição já se aposenta. E a regra geral da aposentadoria especial é com 25 anos. Então, a pessoa com 25 anos de exposição a um grau leve, por exemplo, o enfermeiro, por exemplo, que está exposto ao agente biológico, fica lá os 25 anos e já consegue a sua aposentadoria antecipada, chamada aposentadoria especial. Então, essas são as três aposentadorias básicas do INSS. Chamamos de benefícios programados, que são a aposentadoria especial, que eu acabei de falar, aposentadoria por tempo de contribuição e aposentadoria por idade. Ainda no tocante à aposentadoria, existe a aposentadoria por invalidez, que a gente pode falar mais para frente.
Uhum. Doutor, outra dúvida também muito frequente é como que é definido esse valor da aposentadoria. Como que é esse cálculo?
Perfeito. O cálculo do benefício previdenciário é um cálculo complexo. Eu tenho uma obra sobre isso, chamada Revisões de Benefícios Previdenciários, que eu escrevi em coautoria com a doutora Melissa Foman. Ali a gente explica profundamente para o operador de direito, ou seja, para o especialista em direito, como que se calcula o benefício. E para o próprio especialista já é algo complexo. Imagine para a grande população. Isso é uma dúvida comum. Além de advogado, eu sou servidor do INSS. E eu identifico diariamente que a grande dúvida das pessoas é justamente essa. Como que se calcula o valor? Quanto que vai ser o meu benefício, qual que é a melhor hora de se aposentar. Bom, então eu tentarei explicar em linhas gerais como que é esse cálculo, tá? A gente pega os salários de contribuição. O que, que são os salários de contribuição? É a base de cálculo na qual incide a contribuição mensal do segurado. Então, se o segurado, por exemplo, recebe R$1.000, sobre esse R$1.000 incide a sua contribuição para o INSS. Isso se chama salário de contribuição. Pegamos todos os salários de contribuição de julho de 94 em diante. Por que julho de 94? Porque é quando surgiu o Plano Real. Então, os salários de contribuição, antes a esse período, eles são desconsiderados em âmbito administrativo. Pegamos todos esses salários de contribuição e você faz uma média aritmética simples, dos 80% maiores. Então, os 80% maiores salários de contribuição desde julho de 94 até um mês antes da aposentadoria, é feita uma média aritmética. Sobre essa média aritmética, no caso da aposentadoria por tempo de contribuição, aplica-se o fator previdenciário. Então, a média multiplicada pelo fator previdenciário vai culminar no chamado salário de benefício. E esse salário de benefício será, no caso da aposentadoria integral, de 100%, que é o valor da aposentadoria por tempo de contribuição. Nas situações em que não há aplicação do fator previdenciário, a própria média aritmética simples é o salário de benefício. E sobre esse salário de benefício, aplica-se um coeficiente que culmina, então, no valor do benefício. Claro que em linhas gerais, né? Várias peculiaridades aí no meio do caminho.
E, doutor, o senhor diria para os nossos ouvintes que é importante também, quando possível, né, contratar também uma previdência privada?
Sim, veja, a gente não pode pensar em previdência privada como substitutiva da previdência pública.
Sim.
Até mesmo a onda reformista que vem, tem esse viés, assim, né, de tornar cada vez mais rigorosos os benefícios da previdência social e fazendo com que a pessoa se contrate uma previdência privada. A previdência privada é importante, sim, mas não se pode transportar a previdência privada extinguindo ou sucateando, digamos assim, a previdência pública. Deve-se respeitar a previdência pública. A previdência pública hoje ainda é o melhor investimento, mas é claro que se a pessoa tiver possibilidade de uma previdência privada, principalmente a previdência privada, os fundos de pensão. Então, quando a pessoa tem vinculada a uma empresa que tem um fundo de pensão, aí sim, né? Que são os regimes fechados de previdência privada. Essa é um ótimo investimento, né? Mas a previdência privada aberta também é importante caso a pessoa tenha essa possibilidade. Mas sempre lembrando que a previdência pública é, sim, o melhor investimento hoje e não deve ser aí substituída pela previdência privada.
E, doutor João, falando agora um pouquinho para os nossos ouvintes que trabalham como autônomos, o que um trabalhador que é autônomo ele tem que fazer para pagar o INSS? A gente sabe que isso é muito importante também, quem não tem uma carteira de trabalho assinada, fazer essa contribuição, né?
Perfeitamente. Essa é uma pergunta interessante e uma pergunta bastante feita também aí, para os segurados com os segurados. O empregado, quando ele trabalha, é simples, né? Ocorre no próprio contra-cheque o seu desconto lá do INSS, uhum. E ele nem sente, né? Na verdade, ele sente financeiramente, mas ele não tem aquela responsabilidade, né?
Sim.
De pagar, de ir no banco, pagar. É feito de forma automática. Já o autônomo, ele tem uma contribuição diferenciada. Para o direito previdenciário, o autônomo é chamado de contribuinte individual. Contribuinte individual, esse é o autônomo. Como que ele faz a sua contribuição? Se ele trabalha apenas para pessoas físicas, presta serviços apenas para pessoas físicas, ele mesmo tem que recolher a sua contribuição. E o faz através de um carnê. Então, uma GPS, uhum. Guia da Previdência Social, que se compra em qualquer papelaria, você compra essa guia, e lá você preenche um código de recolhimento. Esse código ele pode ser de 11% ou de 20%. 11% sobre o salário mínimo ou 20% sobre o valor que ele efetivamente recebe no mês. Qual que é a diferença dessa contribuição? Essa contribuição de 11%, que é o código 1163, que é lá onde ele coloca na guia, ela não dá direito à aposentadoria por tempo de contribuição. Apenas dá direito a todos os benefícios da Previdência, menos a aposentadoria por tempo de contribuição.
Sim.
Por isso é o valor mais baixo, é 11% sobre o salário mínimo. Ele renuncia o direito à aposentadoria por tempo de contribuição. Isso é importante, que muitas pessoas não sabem disso e acabam contribuindo anos e anos, pensando que lá na frente vão poder utilizar aquelas contribuições na sua aposentadoria por tempo de contribuição e não conseguem. Lá na frente vão ter que pagar essa diferença com juros e correção, dá um valor alto. Então é importante a pessoa se orientar antes de efetivamente contribuir. A contribuição de 20%, que é o outro código, o 1007, ele dá direito à aposentadoria por tempo de contribuição e dá direito a todos os benefícios. Por isso é uma alíquota maior, uma contribuição maior. E não é sobre o salário mínimo, é sobre o valor que ele efetivamente recebe.
Uhum.
Aqui nós estamos falando de contribuintes individuais, autônomos, que prestam serviço para pessoas físicas. Então eles contribuem através do carnê, ou seja, no código 1163 ou no código 1007 para recolhimento mensal. Agora, quando o autônomo, quando o contribuinte individual presta serviço para uma pessoa jurídica, para uma empresa, não é ele o responsável pelo recolhimento. Desde 2003, com a lei 10.666 de 2003, não é mais ele o responsável. Antes, mesmo ele prestando serviço para uma empresa, ele tinha que efetuar o recolhimento. Agora, não. Desde 2003, quando ele presta serviço para uma pessoa jurídica, a própria pessoa jurídica, quando paga o seu serviço, já desconta ali através do recibo de pagamento de autônomo. Então, já paga descontando o 11% para a Previdência Social. E esse desconto é automático. É feito pela própria pessoa jurídica. Aqui a gente fala tanto de autônomos que prestam serviço para pessoas jurídicas, como os próprios sócios das empresas. Então, o próprio sócio que retira para o labore também é a pessoa jurídica responsável pelo recolhimento. Ele também é considerado um contribuinte individual.
Sim.
Então, há essas duas formas. Se a pessoa presta serviço para pessoa física, é ele através do carnê. Quando presta serviço para pessoa jurídica, é a própria pessoa jurídica a responsável pelo recolhimento.
Nós estamos conversando aqui no estúdio da Rádio É Paraná com o advogado João Marcelino Soares. Ele traz para você, ouvinte, mais informações sobre o chamado direito previdenciário. E você, ouvinte, sempre pode participar aqui com a gente por meio do nosso Facebook, no Inbox. Procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. Doutor, queria pedir agora para o senhor explicar para a gente o que significa a gente falar em Seguridade Social.
Seguridade Social é segurança social. Houve um espanholismo no momento em que a Constituição foi feita. Seguridade Social, leia-se segurança social.
Uhum.
O que é segurança social? É direitos sociais, direitos fundamentais, aquela segurança mínima em que a pessoa tem e que o Estado deve garantir ao cidadão. Ela se divide no Brasil em saúde, assistência social e previdência social. Previdência social, um regime contributivo, a pessoa tem que pagar para receber os benefícios. Assistência social, caráter não contributivo, mas apenas para quem realmente necessita, para o necessitado. E a saúde pública, que independe se a pessoa necessita ou não, e também independe de contribuição. caráter uhum. universal. Então, quando você fala em segurança social no Brasil, em seguridade social, você fala em saúde, assistência e previdência social.
Doutor João, a gente sabe que recentemente aconteceram muitas mudanças na lei e o acesso à população, alguns benefícios do INSS ficaram um pouquinho mais rigorosos. O senhor poderia explicar para os ouvintes quais que foram essas mudanças?
Sim, perfeito. Houve alterações importantes. Primeiro, no benefício de pensão por morte e auxílio reclusão. Houve uhum. algumas adaptações necessárias à lei e algumas alterações nos requisitos que realmente tornaram o benefício mais difícil de conceder. Vamos falar um pouquinho sobre a pensão por morte. Antes, o cônjuge e o companheiro, eles recebiam de forma indefinida o benefício, de forma vitalícia. Agora não. Agora vai receber, para o óbito ocorrido a partir da 13.135, que foi a lei que fez a mudança, o dependente, cônjuge ou companheiro, vai receber conforme a expectativa de sobrevida. Então, se for. Uhum. Porque antes, às vezes, uma pessoa muito nova, uma companheira nova, acabava recebendo a pensão até a morte. E a gente não sabe se realmente. Porque a ideia da pensão por morte é a substituição da renda daquele segurado que faleceu. Como que poderia pagar a vida inteira? A gente não sabe se aquela pessoa realmente ia ficar a vida inteira com aquele segurado. Então, a lei foi adaptada no sentido de pagar de forma temporária o benefício, conforme uhum. a expectativa de sobrevida do dependente no momento do óbito. Segundo, para ter acesso ao benefício, é necessário ter 2 anos de casamento ou união estável. Além disso, além desses 2 anos, tem que ter um mínimo de contribuições. O segurado tem que ter um mínimo de contribuições, de 18 contribuições. Caso não ocorra esse mínimo de contribuições e nem ou não ocorra esses 2 anos de casamento ou união estável, a pessoa vai receber apenas por 4 meses a pensão por morte. Essas duas foram as principais alterações na pensão por morte. Na questão da aposentadoria por tempo de contribuição, também houve mudanças com a 13.183, uhum. que ela criou a regra 85-95, que veio um substitutivo aí do fator previdenciário. Então, se você somando tempo de contribuição com a idade atingir 85 pontos para a mulher, 95 pontos para homem, a pessoa se aposenta sem o fator previdenciário. Então, essas foram as principais mudanças em linhas gerais. A 13.135, que trouxe alterações na pensão por morte, e a 13.183, que trouxe alterações na aposentadoria por tempo de contribuição. Mas haverá mais mudanças por aí, né?
Uhum. E, doutor, eu queria pedir para o senhor falar um pouquinho para a gente agora o que significa falar em aposentadoria compulsória.
A aposentadoria compulsória, ela possui uma previsão no regime geral, no INSS, mas ela não tem aplicabilidade prática no regime geral. A sua aplicabilidade mais significativa ocorre nos regimes próprios. Os regimes próprios uhum. são dos servidores públicos, titulares de cargo de provimento efetivo. Então, Paraná Previdência, por exemplo, aqui no Paraná, ou no âmbito da União, enfim, vários municípios também têm o seu regime próprio, como o de Curitiba, não é? A aposentadoria compulsória é aquela que a pessoa é compulsoriamente desligada de suas atividades. Antes eram 70 anos e foi ampliado. Né? Foi ampliado primeiramente para os tribunais superiores e depois com a regulamentação para todos os servidores. Então, aos 75 anos, a pessoa é compulsoriamente desvinculada do serviço público.
Uhum. Doutor, e a aposentadoria por invalidez, ela pode ser para sempre? E teve alguma mudança na lei em relação a esse benefício também ou não?
A aposentadoria por invalidez, ela não é um benefício vitalício. Né? Uhum. A própria legislação prevê que a cada 2 anos o segurado tem que ser convocado pelo INSS para passar por uma nova avaliação médico-pericial para a identificação se é aquela incapacidade absoluta e permanente que o aposentou ainda persiste. É possível que no momento da aposentadoria ele tenha uma incapacidade absoluta e permanente, ou seja, não consegue exercer nenhuma atividade que lhe garanta subsistência, mas com a evolução médica, com os tratamentos, ele pode vir a se tornar capaz para o trabalho novamente. Por isso, a legislação prevê que a cada 2 anos o INSS tem que chamar esse segurado para fazer a perícia. Uhum. Ocorre o seguinte, como há uma insuficiência no quadro de períodos médicos no INSS, acaba que focando-se mais nos auxílios doentes, nas perícias ali diárias, e essa revisão bienal ocorre, mas não ocorre com tanto impacto, com tanta eficácia como deveria ocorrer.
Uhum.
Mas, agora, com a medida provisória 739, recente agora, todos os aposentados por invalidez e quem está em auxílio-doença sem prazo definido de cessação, principalmente concedido judicialmente, vão ser convocados, sim, pelo INSS para revisar, para que se identifique se aquela pessoa realmente precisa daquele benefício. Porque às vezes a pessoa precisava e não precisa mais, entende? Uhum. É claro que se a pessoa ainda tem aquela incapacidade absoluta e permanente, ela vai passar por uma perícia, vai continuar recebendo benefício normalmente. Então, a aposentadoria por invalidez, é bom que se deixe claro que ela não é um benefício vitalício. Uhum. Há sim essa previsão de chamar o segurado e fazer essa avaliação médico-pericial.
Uhum. Doutor, falando ainda nessas recentes mudanças, teve alguma alteração na questão dos dependentes de pensão dos servidores públicos federais? E quais que foram essas mudanças?
A 3.135, que eu comentei agora há pouco, ela fez alterações significativas no regime geral, mas ela também o fez nos regimes próprios, como você me perguntou. Qual que é a ideia do legislador? É aproximar cada vez mais os critérios de dependentes do regime geral com o regime próprio. Então, para os óbitos ocorridos a partir da 3.135, aquele servidor público que falecer depois dessa lei, em âmbito da União, deixa os seus dependentes são o mesmo rol de dependentes do regime geral. Ou seja, os pais, o cônjuge, companheiro e filhos menores de 21 anos, em primeira classe, em segunda classe os pais, em terceira classe os irmãos menores de 21 anos. Com todas as regras iguais à do regime geral. Então, há essa tentativa de aproximação. Desde a criação da FUNPRESP, dos Fundos de Previdência Complementar do Servidor Público, já há essa intenção de aproximação de regimes próprios com o regime geral. E essa, então, foi a alteração mais significativa na questão da pensão por morte do servidor público.
Uhum. E, doutor, o senhor diria para os nossos ouvintes que essas mudanças, elas beneficiaram ou prejudicaram de alguma maneira a população e por quê?
As medidas, as alterações que ocorreram até agora foram alterações importantes e alterações necessárias, principalmente na questão da pensão por morte. É claro que, tecnicamente, algumas alterações não foram feitas como deveria ser, como essa necessidade de 2 anos de casamento ou união estável e tal, mas sim, como por exemplo, você prever a duração do benefício conforme a expectativa de sobrevida, isso pode não beneficiar a pessoa em si que está recebendo o benefício, porque ela vai acabar recebendo por menos tempo. Mas, se você pensar de forma macroscópica, todas as pessoas, elas são beneficiadas porque a pessoa acaba recebendo um benefício mais justo, né? Seria injusto a pessoa com 19 anos, que falece, o segurado, receber até os 80 anos uma pensão por morte, né? Até o óbito, né? Uhum. Então, de forma geral, houve sim alterações necessárias, alterações importantes. Agora, a minha preocupação é o que vai ocorrer a partir de então. Uhum. O que vai vir com esse novo pacote de reformas, esse novo pacote de alterações, que deve ser olhado com muito cuidado.
Uhum. Doutor, aproveitando que o senhor tocou no assunto, a gente sabe que atualmente o governo federal está propondo uma reforma na Previdência. E como é que o senhor vê essa reforma? A gente escuta falar da reforma e não sabe exatamente o que vai mudar às vezes, né?
Sim, existem várias propostas aí, né, tramitando no Congresso. As principais são a inserção de uma idade mínima, então não existirá mais a aposentadoria por tempo de contribuição, pura e simplesmente, ou seja, vai ser necessária uma idade mínima, a inserção de uma idade mínima para você se aposentar. A proposta seria de 65 anos para ambos os sexos, enfim, é uma das propostas, né, enfim. E também a possibilidade de unificação, ou seja, o homem e a mulher se aposentar com o mesmo tempo de contribuição, não haver essa distinção de tempo.
Uhum.
Assim, a idade mínima, o Brasil é um dos únicos países que não tem uma idade mínima para se aposentar no regime geral.
Sim.
Tá? Porque qual que é a ideia do seguro social? A ideia do seguro social é a pessoa, é um seguro, a pessoa contribui de forma obrigatória, contribui para quando ocorrer um risco social, o Estado entra com um benefício. Então, a pessoa contribui, ocorre um acidente, o Estado indeniza através de um benefício. O Estado é como um ente segurador, né, em linhas gerais. Na aposentadoria por tempo de contribuição, não há risco social nenhum. se a pessoa é como se fosse um prêmio concedido a ela pelo tempo de contribuição. Não há, não há nenhum risco social envolvido. Por Sim. isso que a maioria dos países não prevê essa aposentadoria sem uma idade mínima. Só que o que me preocupa é assim, a ideia também é aproximar com o regime próprio, que no regime próprio as pessoas não se aposentam apenas com o tempo de contribuição, tem sim uma idade mínima também. Só que no Brasil a gente não vive em um país de pleno emprego, você concorda que a gente sim. não tem um pleno emprego. O que acontece é assim, muitas pessoas começam a trabalhar muito cedo, principalmente na área rural, começam a trabalhar muito cedo e já vão atingir o seu tempo de contribuição, 35, 30 anos, e não vão poder se aposentar, vão ter que ficar esperando atingir a idade mínima para poder se aposentar. E nessa espera de atingir a idade mínima, elas já vão estar em um momento em que o mercado não vai absorver tanto essa demanda, porque elas já vão estar com uma idade mais avançada, embora não tenham ainda implementado o requisito mínimo. Então, em um país em que não há um pleno emprego, é preocupante você inserir uma idade mínima para tentar harmonizar com o regime próprio. Porque no regime próprio a pessoa tem estabilidade, na iniciativa privada não. Na iniciativa privada, ela pode ter o seu tempo de contribuição, não conseguir achar emprego e também não Sim. consegue se aposentar também. Então, isso deve ser muito bem discutido, né? Essa reforma da Previdência que está se alardando tem que ser muito discutido e não é algo que tem que ser feito rapidamente. Tem que ser discutido com a população, discutido com entidades de cunho científico, para realmente ver quais são os prós e os contras dessas alterações.
Doutor, infelizmente nosso tempo está acabando, mas para a gente finalizar a nossa entrevista, só queria perguntar para o senhor, porque ultimamente a gente escuta muito falar em desaposentação. O senhor poderia explicar para os nossos ouvintes no que consiste isso?
A desaposentação é a renúncia de sua aposentadoria para a concessão de uma nova aposentadoria. A pessoa já está aposentada, ela pede a renúncia do seu benefício para que automaticamente seja concedido novo benefício e seja considerado no cálculo desse novo benefício todos os salários de contribuição, ou seja, todas as contribuições vertidas após a sua aposentadoria. Então, vamos a um exemplo. Sim. A pessoa se aposentou em 2005, lá em 2016 ela pede uma nova aposentadoria para que todos os salários de contribuição de 2005 a 2016 também sejam considerados no cálculo. E, além disso, o fator previdenciário pode ser excluído com a regra 35/95 ou pode ser aumentado aí, o valor do benefício. Só que a desaposentação ela não é aceita em âmbito administrativo. Como não há uma previsão legal e a administração pública ela se rege pelo princípio da legalidade, como há esse vazio normativo e há um artigo no decreto 3048 que veda a renúncia da aposentadoria, o INSS não aceita a desaposentação. O que acontece é que em âmbito judicial estamos aguardando aí a decisão do STF. Temos dois votos a favor, dois votos contra, e é uma incógnita aí se as ações de desaposentação vão ser aceitas ou não pelo STF. Mas, em âmbito administrativo, não é aceita, a pessoa vai ter que entrar na via judicial de forma obrigatória.
Doutor João, infelizmente nosso tempo acabou, mas eu quero novamente agradecer o senhor por vir aqui discutir esse tema tão importante com os nossos ouvintes e até uma próxima vez.
Eu que agradeço a oportunidade para esclarecer um pouco desses benefícios, da complexidade que é o direito previdenciário mesmo. E agradeço então o convite. E só deixo um último recado para... Aqui eu falei no começo da entrevista sobre a importância das pessoas se orientarem acerca de seus direitos, né? Seja numa agência da Previdência Social, seja com um advogado especialista, para que lá no futuro elas não venham a ter surpresas. Porque a Previdência você faz com planejamento. Sim. Então é necessário que elas tenham claramente as regras na cabeça para que façam esse planejamento e lá no futuro não tenham surpresas, consigam ter os seus benefícios de forma mais tranquila. Isso só se faz com uma correta orientação. Orientação feita ou nas agências, pelo INSS, ou por um advogado especialista no assunto.
Obrigada, doutor. E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos amanhã às 15h. É claro, ouvinte, eu espero a sua companhia. Até lá!
Educativa M630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.